Então ele diz o seguinte, em Filipenses, no capítulo 3, dos versículos 13 e 14, diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Feche os teus olhos se você puder. Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Eu te agradeço, Pai, pela vida de cada pessoa que chegou neste lugar nesta noite. Eu sei que nós não estamos aqui por acaso. Eu sei que foi o Senhor quem nos trouxe. Deus, eu oro para que o Senhor quebrante o coração que chegou neste lugar fechado, para que este coração possa receber a tua palavra, que caia nos nossos corações nesta noite como uma semente que cai num terreno fértil, para que possamos acolher e receber a tua palavra, que esta palavra possa frutificar nas nossas vidas. Espírito Santo de Deus, fala aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Nós abrimos os nossos corações, nós abrimos os nossos ouvidos para te ouvirmos, Pai. Que não haja impedimento para o teu fluir neste lugar, mas que o Senhor faça de acordo com a tua vontade. Usa a minha vida, Deus, como boca, como instrumento, como um profeta do Senhor, para que aquilo que o Senhor deseja falar conosco nesta noite seja derramado, seja ministrado aos nossos corações, Pai. Nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus aí mais uma vez? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre deixar. É preciso deixar. Diga isso comigo, é preciso deixar. Mas antes de eu começar a pregar esta mensagem, eu já quero dizer a vocês, cuidado, cuidado. Porque já teve pessoas que ouviram algumas mensagens até que eu preguei, e vieram falar para mim: pastor, depois que você pregou aquela mensagem, eu tomei uma decisão na minha vida, e eu fiz isso, e eu fiz aquilo, e eu fiquei pensando, não entendeu nada do que eu falei. Porque a primeira coisa que nós precisamos entender é que nada do que Deus faz contraria a sua palavra. Não existe a possibilidade de você tomar uma decisão na sua vida e pensar que esta decisão é a vontade de Deus para a tua vida, se esta decisão que você está tomando contraria os princípios e contraria a palavra de Deus. Porque eu estou dizendo, é necessário deixar, e já tem pessoa que está pensando, boa esta palavra, pastor. Eu já estava pensando mesmo em deixar essa pessoa que está do meu lado, ela é tão chata, ela é insuportável, eu creio que essa palavra, pastor, eu estava buscando uma resposta do céu e ela chegou antes do que eu já estava imaginando, é hoje, pastor, eu vim no carro, pastor, orando e pedindo a Deus, Deus me dá uma palavra, e eu entrei na igreja e o pastor disse, é necessário deixar, pronto, foi Deus, foi o Senhor, eu tenho certeza. E tem pessoas que cometem loucuras, fazem coisas contrárias à palavra de Deus, porque ouvem uma palavra, e nós, é uma tendência do ser humano, nós geralmente queremos encaixar a Bíblia, a palavra de Deus, de acordo com aquilo que nós queremos. Então, é necessário deixar, mas preste atenção, porque talvez não é sobre o que você está pensando que eu vou falar com você nessa noite. O apóstolo Paulo aqui está falando dele mesmo, e ele diz o seguinte: eu entendo que eu não estou onde eu estava antes, mas eu também entendo que ainda não estou aonde o Senhor, no lugar que o Senhor tem preparado para a minha vida. Ele entende que ele está no meio do caminho, ele entende que ele já caminhou alguns quilômetros, ele entende que Deus já fez coisas em sua vida, ele entende que ele não está no mesmo lugar do dia que ele teve um encontro com Deus. Mas ele também entende que Deus ainda não terminou o que ele tinha para fazer e realizar em sua vida. E ele chega à conclusão, ele tem um entendimento de que para que ele possa viver as coisas novas que Deus tem para a vida dele, seria necessário deixar aquilo que ele havia vivido até ali para trás. Na verdade, deixar algumas vezes pode ser bastante difícil, mas eu quero dizer para você que não deixar pode ser muito pior e pode ser uma tragédia nas nossas vidas. Porque, na verdade, eu penso que talvez a pior tragédia nas nossas vidas é deixarmos de viver aquilo que Deus tem para nós. É verdade? Imagina só você chegar no final da sua vida com 70, 80 anos e você olhar para trás e perceber e ter o entendimento, a clareza de que você deixou de viver coisas que Deus tinha preparado para a sua vida. Deve ser, talvez, o pior sentimento que um ser humano pode ter em seu coração. Eu podia ter vivido tantas coisas. Deus tinha tantas coisas preparadas para mim. Deus tinha sonhos maravilhosos. Deus tinha planos para a minha vida. Mas por eu não ter deixado algumas coisas, por eu não ter tomado posicionamento, por eu não ter tomado algumas decisões na minha vida de prosseguir, de deixar algumas coisas para trás, eu deixei de viver coisas incríveis que Deus tinha preparado para mim. E talvez este seja um maior castigo do ser humano. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso aqui, sobre a necessidade de deixar, de colocar um ponto final para prosseguir, olhar para frente, olhar para aquilo que Deus ainda tem para fazer nas nossas vidas. É interessante que, geralmente, quando a gente pensa em deixar, a gente geralmente pensa em deixar aquilo que aos nossos olhos é ruim, não é verdade? Se tem algo que é ruim, a gente pensa, bom, o que é ruim eu deixo para trás, mas o que é bom eu carrego comigo. Mas é interessante que até no texto, em outro texto, quando você, por exemplo, vai em Hebreus, no capítulo 12, também fala um pouco sobre isso, né? De algumas coisas que nós precisamos deixar para trás, algumas coisas que nós carregamos nas nossas vidas e que existe a necessidade, se desejamos prosseguir em direção ao alvo, em direção àquilo que Deus tem para as nossas vidas, algumas coisas nós precisamos deixar no meio do caminho. Interessante que o escritor aqui aos Hebreus, ele fala que é claro sobre o pecado, ou seja, coisas ruins, coisas que eu carreguei até aqui e que são como um peso na minha vida. É claro, o pecado é como um peso nas nossas vidas. Eu carreguei coisas ruins, carreguei até aqui. Eu entendo que se eu quero, a partir daqui, viver algo que Deus tem para a minha vida, estas coisas ruins eu preciso também deixar para trás. Não existe a possibilidade de viver tudo aquilo que Deus tem para mim se eu desejo continuar carregando estas coisas, esse peso do pecado. Mas interessante que neste texto ele coloca um peso não apenas sendo pecado. Ele fala sobre um peso que não necessariamente é pecado. Ou seja, peso não necessariamente seja algo ruim, mas talvez peso seja algo que não é de Deus para as nossas vidas naquele momento, naquele período da nossa vida, naquela estação da nossa vida. E talvez essa seja uma das maiores dificuldades para nós, é entendermos, é termos discernimento de quando devemos colocar um ponto final em algumas coisas nas nossas vidas para prosseguirmos, avançarmos adiante para vivermos aquilo que Deus tem para nós. Hebreus 12:1 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado. Ou seja, tem pesos que não são necessariamente coisas erradas, não é um pecado nas nossas vidas, mas de alguma forma nos atrapalha, de alguma forma é algo que não deveria estar ali na nossa mochila para prosseguirmos viagem, que vai nos atrapalhar nessa próxima estação, nesse próximo momento que Deus tem para as nossas vidas e nós estamos carregando. E ele está dizendo, existe a necessidade de, é claro, deixarmos o peso do pecado, mas também deixarmos algumas coisas que não façam sentido levarmos para esse novo momento que Deus tem para as nossas vidas. Eu quero, na verdade, usar a vida de um homem, usar a vida de uma pessoa que teve de tomar a decisão de deixar para que pudesse viver o que Deus tinha para a vida dele. E eu acredito que isso é algo que constantemente acontece ou deve acontecer nas nossas vidas, porque ciclos começam, mas ciclos terminam. O ser humano, ele tem a tendência de achar que se Deus fez algo, Deus vai fazer do mesmo jeito para sempre, e não necessariamente. O ser humano tem a tendência de achar que se uma pessoa entrou na sua vida, ela entrou para nunca mais sair. E às vezes a gente fica segurando até pessoas nas nossas vidas, porque nós somos seres humanos, temos sentimentos, a gente fica pensando, nossa, mas eu gosto tanto dela, mas ela é uma pessoa tão legal, e às vezes a gente quer carregar tudo e todos, por toda a nossa vida, mas quem sabe que se num próximo momento, numa próxima estação, aquelas coisas não podem estar conosco, quem sabe de repente aquelas pessoas não cabem nesse próximo momento de vida que Deus está nos levando. Essa pessoa aqui, que eu vou ler com vocês, está em 1 Crônicas, no capítulo 4, dois versículos apenas, uma história bastante curta, mas poderosa. É um texto conhecido da Bíblia, né? A gente conhece como a oração de Jabes. Mas talvez, é claro que talvez seja até errado falar isso, né? Talvez não seja tão importante o teor, mas sim o fato de ele ter orado. Eu penso que talvez a coisa mais poderosa na oração é que ele orou, e nem o fato do que ele orou. Porque, só para nós entendermos, vamos ler o texto. 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10, diz assim: foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: oh, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. O texto começa então dizendo que este homem, chamado Jabes, ele foi mais ilustre do que os seus irmãos, ou seja, mais importante, mais relevante, talvez mais com mais influência. A gente não sabe exatamente se Jabes ele acabou se tornando líder do seu clã, mas a gente sabe que ele foi alguém que teve evidência dentro da sua casa, mais importante que os seus irmãos. Talvez as pessoas olhavam para ele com maior respeito do que olhavam para os outros. Ele se destacou. Mas interessante que esse homem aqui que a Bíblia nos conta, que ele foi o mais ilustre da sua casa, ele carregava com ele um peso, e o peso que ele carregava era o seu próprio nome. O próprio texto diz que a mãe de Jabes colocou o seu nome de Jabes, porque em dor ela o teve. Na verdade, o nome Jabes significa dor. O significado do nome Jabes é dor, ou aquele que causa sofrimento. Ela disse: porque com dores o dei à luz. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, né? Se ela teve um parto difícil e talvez muito traumático, e quando aquele menino está saindo, está nascendo, e foi tão terrível talvez para ela, que ela coloca o nome de Jabes. Que dor que eu estou sentindo neste momento. Ou a gente também não sabe se foi um período da vida daquela mulher onde ela estava passando por muitas dores e marca um período, uma estação de sofrimento na vida dela, e quando ela vai ter aquele filho, talvez para ela se lembrar daquele momento que ela passou, aquele filho marca aquela estação e ela coloca o nome dessa criança de dor. Em dor ele chegou. Ou ainda, se coisas externas ou no coração dela, a gente não sabe exatamente o que havia acontecido, mas o que a gente sabe é que aquele momento marcava um período, uma estação de dor na vida daquela mulher. Ela decide colocar o nome de seu filho de dor. Você imagina só uma coisa dessa? Seu filho vai nascer e você olha para ele e diz: está aqui, o nome desse abençoado vai ser Dor. E por onde ele passa, ô Dor, vem aqui. Ô Dor, vem para cá. Meu Deus, é um tanto estranho, não sei. E se é estranho para nós hoje, naquele tempo, na verdade, o nome representava, dizia muitas coisas, né? Na cultura judaica, o nome carregava destino, né? Um nome, na verdade, era como um decreto, uma profecia, uma palavra profética, ou algo que os pais esperavam daquele menino, Jacó, usurpador, Jabes, aquele que veio em meio a dores, ou talvez será um causador de dor. Mas um nome na vida de uma pessoa representava muita coisa, marcava na verdade a vida de uma criança e por muitas vezes marcava toda a história daquela pessoa. Então a gente entende que Jabes, talvez um bebê, uma criança, destinado a carregar uma culpa, destinado a carregar talvez vergonha. Eu sou aquele que talvez tenha causado dores, e dores na vida da pessoa que eu mais amo, que é a minha mãe. Eu nasci e causei a minha mãe sofrimento, eu já causei sofrimento desde o parto, eu já fiz a minha mãe chorar, eu já fiz a minha mãe sofrer. Ele carregaria esta palavra, porque não tinha como, porque todas as vezes que alguém o chamasse pelo seu nome, talvez ele se lembraria do que um dia havia acontecido dentro da sua casa. É interessante que Jabes tem o nome de Jabes Dor, mas não foi ele que escolheu. Quem escolhe o nome dos filhos são os pais. Ou seja, ele não tinha culpa no cartório. Ele só nasceu. E ao nascer, é colocado sobre a vida dele um peso. A dor chegou. É exatamente o que acontece muitas vezes nas nossas vidas. Alguns pesos são colocados sobre nós, que nós não escolhemos. Você não escolheu a família que você nasceu. Você não escolheu o pai que você teve. Você não escolheu a mãe que você teve. Você não escolheu, talvez, alguns traumas que você sofreu na infância. Você não escolheu alguns maltratos que você enfrentou na vida. Você não escolheu muitas coisas. Tem muitas coisas na vida que nós escolhemos, mas tem muitas outras que nós não escolhemos. E muitas vezes aquilo que não escolhemos cai sobre as nossas vidas como um peso, e muitas vezes um peso tão grande que acaba influenciando, acaba atrapalhando, acaba impedindo, acaba roubando de nós aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Quantas pessoas, talvez você até conheça, que por conta de uma palavra negativa teve o seu futuro destruído. Quantas pessoas, por conta de um trauma na infância, tiveram as suas vidas bloqueadas e deixaram de viver coisas incríveis que poderiam ter vivido. Quantas crianças com o trauma de um pai e de uma mãe, que poderiam ter vivido tantas coisas incríveis e ter sido pais, mães maravilhosos, mas por conta de um trauma, deixaram de viver aquilo que poderiam ter vivido. Não tiveram culpa. Foi colocado sobre a vida deles um peso que talvez eles não souberam o que fazer com aquilo que haviam colocado sobre os seus ombros. Tem vezes que nós não escolhemos o que acontece conosco, mas é interessante porque nós sempre temos a oportunidade de escolhermos como nós vamos reagir àquilo que fizeram a nós. Esse é um presente que Deus nos deu. A gente às vezes não tem jeito de evitar alguns maus que fazem a nós. A mãe fez, o pai fez, a tia fez, me aconteceu, foi uma tragédia. Mas uma coisa que eu posso, eu tenho o poder da escolha, da decisão, a maneira que eu respondo aquilo que fizeram para mim ou não. E a gente percebe que foi o que Jabes fez. Haviam dado um nome para ele, haviam colocado um peso sobre a vida dele, mas ele tinha a escolha agora: como é que eu vou viver a minha vida? Eu posso passar o resto da minha vida vivendo como tal, eu posso passar o resto da minha vida carregando este nome, e não apenas o nome, mas eu posso passar o resto da minha vida sofrendo, porque este é o significado do meu nome. Ele poderia passar o resto da vida pensando, ou declarando, ou vivendo e dizendo o seguinte: olha, não existe a possibilidade de eu viver coisas boas, de eu ser feliz, de eu conquistar, de eu avançar. Não existe a possibilidade de Deus fazer coisas boas na minha vida, porque o meu nome é dor. Eu vou sofrer para o resto da vida. Eu não vou viver coisas boas na minha vida. Deus não tem nada para mim. Como muitas pessoas, na verdade, acabam vivendo suas vidas por conta daquilo que fizeram para elas, mas me chateou, mas me decepcionou, mas me frustrou, e muitas vezes aquilo que fizeram para nós nos prende e rouba de nós aquilo que Deus tem preparado para nós. Jabes, ele faz diferente, e essa mesma escolha que estava nas mãos de Jabes, está na minha mão e está na sua mão. Talvez você chegou nessa noite aqui pensando exatamente isso: eu sou apenas vítima, pastor, eu sou apenas vítima, fizeram comigo, fizeram para mim, me abandonaram, me decepcionaram, me chatearam, e por conta daquilo que fizeram, eu sou só fruto disso aqui. Hoje a minha vida é desse jeito, hoje a minha história está desse jeito, hoje eu sou triste desse jeito, hoje eu estou deprimido, deprimida desse jeito. Eu não tenho culpa, pastor, foi o que fizeram para mim, foi porque me decepcionaram, foi porque me abandonou, ela me abandonou, ele me abandonou e causou algo tão terrível na minha vida, e hoje eu estou assim, pastor. Não é porque eu quis, mas foi por conta daquilo que fizeram a mim. E muitas vezes nós pensamos que é assim que precisa terminar as nossas vidas. A gente às vezes, e o diabo muitas vezes usa estas coisas e circunstâncias exatamente para nos dizer: é isso aí, você vai carregar isso aí para o resto da sua vida, você nunca vai se livrar disso aí, isso aí vai estar com você para sempre, dor, este nome vai estar com você para sempre, você nunca vai ser feliz, não existe a possibilidade de Deus fazer realidade, realizar coisas incríveis na sua vida. E muitas vezes nós acreditamos nas mentiras de Satanás e não tomamos a decisão de deixarmos algumas coisas para trás e prosseguirmos para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Jabes, ele toma uma decisão, e a decisão que ele toma é de falar com Deus. E para mim isso aqui é impactante, porque se ele fala com Deus, é porque ele crê em Deus. Se ele fala com Deus, se ele faz um pedido a Deus, é porque ele sabe que existe um Deus. Se ele clama a Deus pedindo: Senhor, abençoa a minha vida, alarga as minhas estacas, que a tua boa mão esteja sobre mim. Jabes, ele cria que existia um Deus que era poderoso para mudar a sua história. Querido e querida, deixa eu te dizer algo nessa noite: independente do que você viveu até aqui, independente dos traumas que você viveu, independente das tristezas que você já enfrentou, independente do que foi colocado, da carga que foi colocada sobre a tua vida, independente de qualquer coisa, você não pode deixar de acreditar que existe um Deus que é poderoso para mudar a tua história, para que você viva de maneira diferente. Você não chegou ao fim, Deus não terminou o que ele começou na sua vida. Você não pode ser convencido e pensar que: ah, não, Deus não pode fazer, Deus não pode realizar tal coisa na minha vida. Jabes, ele faz uma oração porque ele cria que Deus poderia mudar a sua história. Eu não sei como que ele creu, mas eu acho que ele creu por conta daquilo que ele ouviu, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Jabes, provavelmente, a Bíblia não é muito clara, mas a gente entende mais ou menos o período que ele vive. Provavelmente esse período aqui, ele está no período dos juízes, antes dos reis de Israel. Provavelmente ali em Canaã, na terra prometida, já conquistada. E talvez ali naquele lugar, ele olha para trás e ele ouve as histórias do Deus que havia libertado o povo das mãos do poderoso faraó. Talvez ele ouve as histórias de que Deus havia sustentado o seu povo pelo deserto durante 40 anos. Talvez ele ouve as histórias de que nuvens no céu e fogo no céu conduzia e guardava o povo naquele deserto. Talvez ele ouve histórias que no deserto Deus todos os dias mandava maná do céu e alimentava o seu povo. E talvez aquilo, as histórias que ele escuta, gera em seu coração fé. Fé de tal maneira que mesmo quando ele olha para sua vida, e o que ele enxerga talvez seja dor, ele consegue crer que ele pode orar e falar com este Deus que é poderoso, porque esse Deus tirou um povo lá do Egito e trouxe até a terra prometida. Por que é que Deus não tiraria também esta dor? Por que é que Deus também não poderia mudar a minha história? Ele crê, e porque ele creu, ele ora a Deus e ele fala com Deus. E basicamente, em sua oração, ele faz quatro pedidos. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: oh, tomara que me abençoes. Ele pede a primeira coisa, que o Senhor abençoasse a sua vida. A segunda coisa, que ele diz, é que o Senhor alargue as minhas fronteiras. A terceira coisa que ele diz é que seja comigo a tua mão. A quarta coisa que ele diz é que o Senhor me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Ele faz quatro pedidos a Deus em sua oração. Ele faz quatro pedidos a Deus. E o primeiro pedido, quando a gente olha para algo assim, a gente logo pensa: olha, Jabes interessado apenas naquilo que Deus poderia dar a ele, porque ele já logo começa a oração pedindo: oh, Senhor, que o Senhor me abençoe. E, infelizmente, a gente tem a falsa ideia de que bênção, a bênção de Deus está relacionada a coisas. Oh, você viu como Deus abençoou a vida do fulano? A gente está falando do quê? Geralmente de dinheiro. Deus abençoou a vida. Ah, ele prosperou, ele comprou alguma coisa. Deus abençoou. A gente liga a bênção de Deus apenas com prosperidade, muitas vezes financeira. Mas a palavra de Deus vai nos ensinar que a bênção de Deus é muito mais do que estas coisas materiais que a gente muitas vezes imagina que seja. Um texto que eu acho que traduz bem o significado ou o que é a bênção de Deus, está lá em Provérbios, que diz que a bênção do Senhor, capítulo 10, versículo 22, enriquece e com ela não traz desgosto. Isso é bênção de Deus. É Deus acrescentando nas nossas vidas sem trazer tristeza. Porque não está ligado a coisas materiais. Porque quanta gente tem coisa, mas a vida é uma desgraça. Quantas pessoas têm dinheiro, mas a única coisa que tem é dinheiro. Quantas pessoas até têm um casamento, mas não têm um lar. Então, a bênção, ela não traz desgosto. A bênção é muito maior do que uma coisa. A bênção, na verdade, é esse lugar de paz. É esse lugar de prosperidade, não apenas financeira, mas é o cuidado de Deus. É Deus cuidando, é Deus abençoando, é Deus trazendo paz, ou seja, não traz desgosto. Tem satisfação, tem alegria, tem realização. Isso é ter a bênção de Deus. Talvez eu não tenha todas as coisas que eu desejo ter ainda, mas eu tenho a bênção, e porque eu tenho a bênção não tem desgosto. Ou seja, eu não tenho tudo, mas eu estou em paz com o que tenho. Eu não tenho todas as coisas, mas o que tenho me traz alegria, satisfação, felicidade, porque o que eu tenho é maior do que estas coisas. O que eu tenho é a bênção. Então eu olho para o pedido de Jabes, eu não vejo um pedido fútil, mas ele entende de Deus: o que eu preciso é estar neste lugar onde a tua boa mão esteja sobre a minha vida, porque, Senhor, eu sei de onde eu vim de um lugar de dor, eu vim de um lugar de desgosto, eu vim de uma palavra sobre a minha vida, de que minha vida seria talvez uma vida desgraçada, que a minha vida seria uma vida sem realização, que a minha vida não seria uma vida feliz, uma vida em paz, mas que a tua bênção esteja sobre a minha vida. Eu preciso da tua bênção, que não traz desgosto. É nesse lugar que eu desejo estar, aonde o Senhor me cobre, aonde o Senhor me abençoa, aonde o Senhor está comigo. Eu não quero, Deus, uma vida de desgosto. Eu não quero, Deus, uma vida de dor. Me permita, Deus, ser abençoado, ser próspero, feliz em tudo que eu fizer. Porque essa, eu creio que é a tua vontade para mim. Quantos creem que essa é a vontade de Deus para as nossas vidas? Essa oração que Jabes faz, que o Senhor me abençoe. O segundo pedido pode parecer também que ele está pedindo alguma coisa quando ele diz: alargue as minhas fronteiras. Mas eu penso que não está relacionado a coisas. Até porque o texto não fala sobre coisas. Quando o próprio texto nos diz que Deus ouviu a oração, e o texto começa dizendo que o quê? Jabes, ele era o quê? O mais ilustre em sua casa, de maior influência. As pessoas olhavam para ele talvez como um líder, como alguém usado. Eu penso que exatamente este é o pedido de Jabes. Senhor, há uma palavra sobre a minha vida, de que eu vou ser um perdedor. Há uma palavra sobre a minha vida, de que eu vou ser alguém que vou causar, talvez, como causei dores na vida de outras pessoas. Mas Deus, não me permita viver dessa maneira. Deus, faça algo além na minha vida. Faça mais do que eu posso imaginar. Eu fui, talvez, determinaram sobre a minha vida que aqui seria o limite, de que eu não poderia avançar, de que eu não poderia fazer, de que eu não seria feliz. Senhor, alarga as minhas tendas, alarga as estacas, me leva além, me leva a viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida, não aquilo que determinaram sobre a minha vida. Disseram que eu não poderia, mas eu sei que se o Senhor disser que eu posso, eu posso. Alarga as minhas estacas, faça aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu não quero que aquilo que falaram para mim determine como eu vou viver a minha vida, mas eu quero que os teus planos, que os teus sonhos se cumpram em mim. E isso acontece na vida dele. Aquele que era, talvez, que havia sido designado para ser talvez o menor da casa, se torna o maior. Uma palavra que poderia ter se cumprido na vida dele não se cumpriu. Deus o abençoou, ele se tornou alguém influente, mas porque antes de qualquer coisa ele tomou uma decisão de deixar para trás. Olha o pedido dele a Deus, e é poderoso isso. Ele diz que seja comigo a tua mão. Ele entende o mais importante. Senhor, sozinho não tem como, sozinho é apenas dor. Sozinho é o que é essa palavra que foi decretada sobre a minha vida mesmo, de que talvez eu não vou ser, de que talvez eu não sou capaz, de que talvez realmente não existe a possibilidade de ser feliz na vida, mas que o Senhor seja comigo. Querido, deixa eu te dizer algo: se o Senhor for comigo e se o Senhor for com você, está tudo certo na nossa vida. Não interessa o que declararam, não interessa o que profetizaram, não interessa o que causaram, não interessa o mal que nos fizeram, não interessa as tristezas da vida, não interessa os percalços, não interessa os pesos que colocaram sobre nós. Se o Senhor estiver conosco, vai ficar tudo bem. Se o Senhor estiver comigo, se o Senhor estiver com você, não vai ser uma palavra que lançaram sobre as nossas vidas que vai roubar de nós aquilo que Ele tem para nós. Ele é mais poderoso, Ele é mais forte do que qualquer palavra, do que qualquer decreto, do que qualquer espírito maligno, do que qualquer demônio que tenta roubar e destruir aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Que seja comigo a tua mão. Senhor, me preserva do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Esse pedido de Jabes, ele pode ser duplo, né? Ele pode significar duas coisas: me livra do mal pode ser de terceiros, do mal do diabo, do mal do que podem fazer contra a minha vida, mas eu penso que também ele pode estar falando: me livra do mal para que não me venha, sobrevenha a aflição, é do meu próprio mal. Ou seja, Deus, me livra das minhas escolhas erradas, porque eu sei que eu posso viver coisas terríveis, porque o apóstolo Paulo mesmo disse: olha, miserável homem que eu sou, porque se depender de mim, as escolhas que faço me levam à destruição. Ele está dizendo: talvez me livra daqueles, mas me livra de mim mesmo, para que eu não seja roubado, ou não seja roubado de mim aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida. Ele está dizendo: Deus, me abençoa, faça algo na minha vida, esteja comigo, guarda o meu coração, guarda a minha vida. E sabe o que é poderoso nessa história? É que Jabes, ele ora a um Deus que ouve, que é vivo, e esse Deus, ele não muda. Versículo 10, na parte B, diz assim: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Dor, e Deus diz não, influente. Dor, e Deus diz não, relevante dentro da sua família. Dor, o menor calmas na vida, Deus dizendo, não, eu vou te usar e o meu nome vai ser glorificado. Ele toma uma decisão, ele ora a Deus, ele fala com Deus, ele apresenta ao Senhor e o texto diz que Deus ouviu a sua oração e na sua casa ele foi o mais ilustre. Tem um exemplo maravilhoso na Bíblia, eu já preguei sobre isso, eu acho um texto poderoso, porque assim como Jabes, ele teve que tomar uma decisão de deixar. Ele poderia ter carregado aquela culpa e ter carregado aquele peso para o resto da sua vida. E toda a sua vida e sua história ser afetada por aquilo que haviam colocado sobre a sua vida. Mas ele tomou a decisão de deixar aquilo e viver algo diferente. E tem um texto na Bíblia, na verdade tem uma história na Bíblia que eu acho muito poderosa. Eu não sei se você se lembra, mas Isaac tinha filhos e tem Esaú e tem Jacó. Esaú era o filho primogênito e por ser o primogênito ele tinha alguns direitos a mais do que seus irmãos, alguns deveres também. E Jacó, ele era, antes de ter um encontro com Deus, usurpador, queria roubar, pegar aquilo que não era dele, e ele fazia isso por falta de identidade, ele não sabia quem ele era. Quando você não sabe o que você é, você quer ser uma outra pessoa, você quer pegar o que o outro tem, porque você não entendeu ainda quem você é e quem Deus sonhou que você seja, e aí você fica tentando ser uma pessoa que não é para você ser. E Jacó, ele está querendo o que é do irmão, porque ele não entendeu que Deus também tinha algo para a vida dele. Ele tenta roubar a primogenitura do seu irmão, ele rouba a primogenitura do seu irmão. Ele encontra uma oportunidade de pegar o que era de direito do seu irmão, ele pega o seu irmão num dia vulnerável, com fome, e ele engana o seu irmão e ele rouba o direito de primogenitura de Esaú. Mas havia ainda uma possibilidade para Esaú, porque o seu pai está idoso e antes de seu pai morrer, ele faz um pedido ao seu filho e diz, meu filho, a minha vista já está ruim, eu já não estou bem, mas antes de eu partir, eu gostaria de abençoar a sua vida. Prepara uma sopa, prepara uma comida para mim, traga para mim e eu vou abençoar a sua vida. O usurpador, Jacó, ele ouve a história. Ele ouve o que o pai, a mãe na verdade ouve o que o marido havia dito para o seu filho mais velho. Ela gostava do mais novo, olha que confusão na casa. E aí ela vai e conta para o mais novo, ó, seu pai falou para o teu irmão mais velho, para fazer uma comida para ele, que ele vai vir aqui abençoar. Eu vou então, vai lá, caça alguma coisa que eu vou fazer a comida, você vai enganar o seu pai já está meio cego mesmo, ele não vai saber que é você, ele vai colocar a mão sobre a tua vida e ele vai te abençoar. Resumo da história, é isso que acontece. Jacó foi lá, engana o pai, coloca a pele de animal sobre o seu corpo, porque seu irmão era peludo, e o pai passa a mão no corpo de Jacó, diz, meu filho, a voz é de Jacó, mas a pele, o cheiro é de Esaú. E Isaac libera bênçãos sobre a vida de Jacó, bênçãos que seriam liberadas, que deveriam ser liberadas sobre Esaú. E nesse momento, quando Esaú chega e pede a bênção para o seu pai fala, mas meu filho, na verdade o texto nos diz que ele se estremece inteiro, porque ele percebe, Jacó me enganou, e ele diz isso a Esaú, diz, o seu irmão te enganou, e me enganou, e roubou a bênção que eu tinha reservado para você. Esaú diz ao pai, mas meu pai, entrega a mim alguma bênção, alguma que tenha restado, e o pai diz, não sobrou nenhuma para você, todas as bênçãos que eu poderia declarar, eu já declarei sobre a vida do teu irmão, e para você não sobrou nada. E pior do que isso, olha a palavra que o pai libera sobre a vida de Esaú. Gênesis 27, 39 e 40 diz assim: então Isaac lhe respondeu: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, sem orvalho que cai do alto, viverás pela tua espada e servirás ao teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Olha o que o pai está declarando sobre a vida do filho. Sabe o que ele está dizendo, meu filho? Deixa eu te contar, te dar uma notícia. A vida vai ser muito difícil para você. A vida não vai ser fácil. E além de não ser fácil, sabe esse sermão que enganou? Você vai ser servo dele. Imagina o filho ouvindo esta palavra do seu pai. O meu irmão me enganou. O meu irmão me passou uma rasteira. O meu irmão tomou meu direito de primogenitura, a última bênção do meu pai, ele veio e ele roubou, E agora o meu pai disse para mim que eu vou viver longe de lugares férteis, ou seja, eu planto e não dá fruto, eu faço e não acontece, a vida vai ser dificultosa para mim. O orvalho não vai cair do alto, se não tem orvalho do alto, não floresce, não frutifica. Ou seja, Deus tá, o pai estava dizendo ao filho, a sua vida vai ser seca, a sua vida vai ser árida, a sua vida vai ser difícil. Só que o pai fala algo poderoso aqui para o filho. Ele diz, quando porém te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Interessante que ele não diz quando Deus libertar você. Ele diz, em outras versões, por exemplo, na NVI diz assim, você viverá por sua espada e servirá ao seu irmão, mas quando você não suportar mais, ou seja, quando você se cansar dessa situação, quando você disser, eu não aguento mais viver deste jeito, ele está dizendo, arrancará do pescoço o jugo, você vai arrancar do jugo o peso do seu pescoço. Outra versão, na NTLH, diz assim, você viverá pela sua espada e será empregado do seu irmão, porém, quando você se revoltar, se livrará dele, ou seja, o pai dizendo para o irmão o seguinte, olha, infelizmente a bênção que tinha que dar, eu dei para ele, e foi colocado um peso sobre o teu pescoço, um jugo no teu pescoço, e a vida não vai ser fácil, por conta desse jugo, essa culpa que está sendo colocada sobre você. Interessante que ele diz o seguinte, não é Deus que vai fazer isso na tua vida, mas ele diz, o dia que você se cansar, o dia que você se levantar e dizer assim, eu não aguento mais viver deste jeito, eu não aguento mais esse peso sobre os meus ombros, eu não aguento mais viver debaixo dessa palavra, de que minha vida seria assim, assim, assim. Quando você se cansar, meu filho, quando você não aguentar mais, meu filho, quando você disser chega, quando você disser basta, ou seja, o poder da escolha e o poder da decisão. O pai estava dizendo para ele o seguinte, meu filho, eu sei que vai ser difícil, mas sobre a tua vida está o poder da escolha. Em algum momento você vai poder dizer basta, chega, eu não vou mais viver desta maneira. E foi exatamente isso que aquele jovem fez em algum momento da vida dele, nós não sabemos quando, mas talvez por algum tempo ele tenha vivido sofrendo, talvez algum tempo da sua vida ele carregou aquele peso e a vida não foi fácil, como muitas vezes nós carregamos alguns pesos, e como muitas vezes não é fácil para muitos de nós, aquela palavra que parece que nos persegue, aquele decreto que parece que é como um peso nos nossos ombros, parece que a vida não flui, parece que está tudo travado, foi por conta daquilo que fizeram para mim, foi por conta daquele mal que me causaram, mas a Bíblia vai nos mostrar aqui que em algum momento, eu não sei quando, mas em algum momento, talvez nos dias difíceis, aquele jovem se lembrou da palavra do pai, talvez enquanto ele estava sofrendo ali, pensando, meu Deus, o que é que vai ser da minha vida, talvez ele tenha se lembrado, um dia meu pai disse a mim, que a vida não seria fácil, mas em algum momento quando eu me cansasse, eu poderia pegar este peso, eu poderia, meu pai disse para mim que eu tinha capacidade de escolher, meu pai disse para mim que eu mesmo poderia colocar um basta em algum momento, meu pai mesmo me disse que eu não precisaria viver para sempre assim. Em algum momento aquele menino, ele pega aquele peso, ele arranca do seu pescoço e decide viver uma vida diferente. Como é que a gente sabe disso? Só você olhar adiante. Olha para a história. Jacó, o usurpador, ele teve um encontro com Deus. Sua vida foi mudada. Esse é o mais novo, Jacó. O que havia feito tudo errado, roubado a bênção do irmão. Ele se encontrou com Deus, e quando ele se encontrou com Deus, ele luta com o Senhor. Ele é ferido pelo Senhor. E ali ele entende que ele precisava mudar de vida. E a primeira coisa, uma das primeiras coisas que ele faz, o que que é? Eu preciso me acertar com o meu irmão. Eu preciso pedir perdão para o meu irmão. Eu preciso me reconciliar com aquele que eu fiz tanto mal. Jacó está com medo, porque quando ele briga com Esaú, o que Esaú queria fazer era matá-lo. É claro, com raiva, com ódio do que ele havia feito para ele. Jacó está com medo, pensando, se eu for até o meu irmão, ele vai me matar. E por isso, quando você lê a história em Gênesis, você vai ver que ele foi mandando gente, ele foi mandando presente, antes de ele chegar, para acalmar o coração da fera. Eu vou mandar presentes, eu vou mandar meus filhos, eu vou mandar família, vai recebendo todo mundo, vai recebendo presente, vai acalmando, para quando eu chegar lá para pedir perdão, ele me aceita. E ele foi mandando muitas coisas. E quando ele chega na presença do irmão, e aqui pela resposta do irmão, a gente percebe que aquele irmão que um dia havia sido ferido, ele havia tomado a decisão de algum momento de sua vida, pegar aquele peso e deixar para trás, para que ele pudesse prosseguir e viver aquilo que Deus tinha para a vida dele. Olha o que diz em Gênesis 33, versículos 8 e 9. Perguntou Esaú, porque aqui Jacó enviando presentes e muitas coisas, e aqui quando ele chega à presença de Esaú, Esaú olha para Jacó e diz: qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó: para lograr mercê na presença do meu senhor, ou seja, para acalmar a fera, para que quando eu chegasse aqui você não pegasse uma faca e cortasse o meu pescoço. Mas olha só o que Esaú disse ao seu irmão: meu irmão, eu tenho muitos bens, guarda o que você tem. Ou seja, ele está dizendo para o irmão: deixa eu te dizer uma coisa, você achou que a minha vida ia estar travada lá atrás, você achou que eu não tenho nenhum bem, você achou que aquele mal que você me causou destruiu a minha história, você achou que aquele decreto sobre a minha vida teria sido o fim, mas eu me lembrei de uma palavra que papai me disse o seguinte: filho, a vida não vai ser fácil para você por conta do que fizeram para você. Eu sinto que Deus está falando com alguém nesse lugar: meu filho, não vai ser fácil por algumas coisas que fizeram para você, não vai ser fácil por conta de algumas dores, mas Deus está te dizendo nesta noite: não precisa ser assim para sempre. É como o papai que disse ao filho: quando você se cansar, querido, quando você se cansar, querida, você mesmo não precisa nem ser Deus, você mesmo vai poder pegar o jugo, você mesmo vai poder pegar o peso e dizer: basta, chega, eu não vou aceitar mais, eu não vou mais viver deste jeito, aquela palavra não vai causar mais efeito na minha vida, aquele mal que aquela pessoa me fez não vai causar mais efeito na minha vida, eu tomo a decisão de tirar este peso e prosseguir para que eu consiga, para que eu possa viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Esaú prosseguiu, Esaú frutificou, Esaú foi abençoado, ele tomou uma decisão de deixar aquilo que impedia do que ele pudesse viver em sua vida para trás. E a mesma coisa que nós precisamos fazer hoje. Hoje. Pegar aquilo que nos impede. Pegar aquilo que rouba de nós o futuro que Deus tem para as nossas vidas. E tirar dos nossos ombros. E tomar a decisão de deixarmos para trás. Talvez você tenha deixado de viver o que Deus tem para a tua vida, porque você ainda não conseguiu deixar para trás algumas coisas que você precisa deixar para trás. Se Esaú não tivesse tirado de seus ombros aquele peso, quando se encontrasse com o seu irmão, talvez a história seria diferente. Ele aceitaria os presentes e talvez ele diria: realmente, meu irmão, você acabou com a minha vida, você desgraçou a minha vida, a minha vida parou. Mas ele olha para o irmão e diz: meu irmão, está tudo certo, porque um dia eu tomei a decisão de deixar para trás aquilo que poderia roubar o futuro que Deus tinha para a minha vida. Eu não sei o que é, eu não sei se é uma dor, eu não sei se é uma pessoa, eu não sei se é uma frustração, eu não sei se é uma decepção, eu não sei se é um abandono, mas é um peso que foi colocado sobre a tua vida e que tem prendido você nesse lugar que você está e te impedido de viver o futuro que Deus tem para a tua vida. O que é poderoso é porque, como nós falamos aqui, essa chance, essa chave está na tua mão. Você hoje pode tomar a decisão. Não é sobre sentimento, porque às vezes a gente permite que os nossos sentimentos direcionem as nossas decisões, e tem que ser o contrário. São as nossas decisões que devem determinar os nossos sentimentos. Eu decido, e depois de decidir, os meus sentimentos vão acompanhar a minha decisão, e não o contrário. Pastor, eu não queria liberar perdão, mas eu decido liberar, porque aquilo ali tem roubado o futuro que Deus tem para a minha vida. Pastor, eu não queria deixar para trás aquela pessoa porque eu gosto muito dela, mas é uma decisão porque eu entendo, aquele peso está roubando de mim o futuro que Deus tem para a minha vida. Eu não sei o que é, mas talvez seja alguma coisa. E em uma noite como essa, Deus está dando a mim e a você a possibilidade, a oportunidade de enxergarmos o que é e tomarmos a decisão de deixarmos para trás. O que eu e você precisamos entender, que ao mesmo tempo o que Deus deseja que a gente viva tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas, do outro lado, do mesmo jeito, o diabo deseja algo, e o que ele deseja é que a gente não viva aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E é por isso que o que ele quer é que você carregue essa mochila com muitos pesos, para que em algum momento na tua caminhada você fique tão cansado que você desista de prosseguir. E é por isso que Deus está nos dizendo: pega aquele peso, pega aquela palavra, pega aquela frustração, pega aquela dor, pega aquela chateação e deixa de lado. Você pode ter vivido coisas muito boas até aqui, mas não é nem o começo do que Deus tem para fazer daqui para frente na tua vida. E o diabo sabe disso e ele quer roubar isso de você. Por isso que ele vai acumulando alguns pesos na nossa vida, para roubar de nós aquilo. Eu fico pensando como teria sido a vida de Jabes, como teria sido a vida de Esaú, se eles não tivessem tomado uma decisão. Hoje é noite de decisão. Hoje é noite de você olhar e dizer: Deus, hoje eu decido deixar para trás algumas coisas para prosseguir, para viver aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida. Eu quero orar por você. Você ora no teu lugar. Mais do que um momento, é uma decisão. É mais do que apenas, não, vamos orar juntos. É uma decisão tua. Senhor, hoje eu decido colocar diante do Senhor isso aqui. Eu não vou mais viver deste jeito. Esta palavra não vai mais determinar como eu vivo a minha vida. Aquela frustração não vai mais roubar o futuro que o Senhor tem para mim. E se você decidir, assim como Esaú, deixar para trás, você vai ver o que Deus pode fazer na sua vida. Assim como Jabes decidiu, e ele foi entre os seus o mais importante, você vai ver o que Deus pode fazer na sua vida também. Deus, nessa noite, obrigado, porque eu creio que o Senhor falou aos nossos corações. Quantas vezes nós carregamos tantas coisas, quantas vezes é uma palavra liberada sobre as nossas vidas que acaba determinando como vivemos. Deus, quantas vezes algo que fizeram para nós, muitas vezes acaba mudando nosso destino, rumo das nossas vidas. E Deus, quantas vezes deixamos de viver tantas coisas que o Senhor tinha preparado para as nossas vidas, por conta de coisas que fizeram para nós, por conta de palavras que foram liberadas, por conta dos ambientes que passamos e dores e frustrações que foram causadas nas nossas vidas. E muitas vezes, Deus, permitimos todas estas coisas, e muitas vezes são como um peso nas nossas costas, na nossa mochila, que muitas vezes nos faz nos sentirmos cansados e nos impede de continuarmos caminhando e vivermos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Deus, nesta noite, nós tomamos a decisão: não mais, não mais, nós não viveremos mais por aquela palavra, nós viveremos pela tua palavra. Nós não viveremos mais por conta daquilo que foi liberado sobre as nossas vidas, mas nós viveremos de acordo com a tua vontade. Nós cremos que o Senhor tem planos, que o Senhor tem sonhos. Nós cremos que fomos chamados e escolhidos pelo Senhor. Deus, independente do que aconteceu nas nossas vidas até aqui, nós cremos que existe um futuro poderoso do Senhor para as nossas vidas, e nós tomamos a decisão de, a partir de hoje, Deus, deixarmos para trás aquilo que precisa ficar para trás, para prosseguirmos em direção àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, nos ajuda nas nossas decisões, Pai, porque muitas vezes o que nós queremos fazer é o que nós queremos, a nossa vontade, mas nós queremos decidir nesta noite, Pai, independente daquilo que nós sentimos, nós sabemos que algumas coisas precisam ficar para trás, para prosseguirmos em direção àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, nos ajuda, Espírito Santo de Deus, nos fortaleça, nos levanta, Pai. Nós queremos continuar caminhando, nós queremos prosseguir em direção àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. O Senhor é um Deus bom, fiel, e que nós cremos que vai completar a obra que o Senhor começou nas nossas vidas, e te agradecemos por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Você crê nessa palavra, você recebe essa palavra, aplauda Jesus, agradeça a Ele, pode ficar de pé no seu lugar. Amém, amém, amém.